Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run?
O podcast do Por Falar em Correr tem início novamente para você que nos acompanha aí em todas as plataformas possíveis, redes e plataformas possíveis. Vamos para mais um PFC Entrevista, conhecendo a história de alguém que pratica o esporte, que ajuda os corredores a correrem melhor, que cuida da nutrição deles, que cuida da lesão se eles tiverem, que cuida de tudo, porque ele é médico do esporte, ele é nutrólogo, ele faz um monte de coisa. Eu não sei nem como é que ele teve tempo para participar dessa live aqui conosco, mas Thiago César Borges está aqui participando conosco. Tudo bom, Thiago? Seja bem-vindo.
Obrigado, Enio. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar um pouquinho sobre esporte, uma coisa que eu amo muito. E é isso, eu achei tempo. Eu acho que a gente administrar o tempo é muito importante para que a gente consiga fazer tudo isso que você está falando, né? Prazer conversar com vocês aqui. Vamos ver o que a gente consegue passar para vocês hoje aqui e aprender também com vocês aqui hoje.
Boa, então tá, Thiago. Para a gente começar, antes da gente entrar na parte de medicina do esporte, nutrologia, lesões, emagrecimento, essas coisas todas, conta para nós um pouco da tua história, tanto no esporte quanto na medicina, né? Por que que chegou a escolher a medicina? Como é que você chegou a ser médico de esporte? E desde lá do comecinho, o Thiago, Thiaguinho, pequenininho, praticava esporte?
Não, pratiquei, sempre pratiquei esporte, sempre fiz muito esporte. Desde os 8 para 9 anos eu jogava basquete, apesar de não ter altura, fazia futsal e também nadava. Então começou aí, isso foi até uns 16, 17 anos. E depois daí eu fui passar para começar a estudar para o vestibular, e aí sabe aquela loucura que é, né? E durante a faculdade também, eu joguei basquete durante a faculdade. Com muito esforço conseguimos no Intermédio Centro-Oeste em um terceiro lugar no basquete, uma medalha inédita lá para a Medicina Uniderp. E aí depois que terminei a faculdade, né, eu fui trabalhar com urgência e emergência. E aí veio a pandemia, depois de 6 anos trabalhando com urgência e emergência. E um dia a gente conversando, eu e minha esposa, falamos disso, né? Porque assim, tava muito puxado durante a pandemia. Eu trabalhava assim umas 70, 80 horas por semana, e aí a gente resolveu tomar um novo rumo assim na carreira e retomar essa parte do esporte. E aí a gente acabou conhecendo a medicina do esporte, medicina do exercício do esporte, né? E aí eu prestei prova aqui em São Paulo, acabei vindo para cá no meio da pandemia, com tudo fechado, com o parque fechado, a cidade super deserta, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá, apesar de tá tudo assim, não estava tão fechado, não estava tão restrito como aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo realmente estava tudo muito fechado, e aí a gente sente um pouco, né? E aí, voltando para cá, comecei a correr, voltei a correr no Ibirapuera, primeiro em volta do Ibirapuera, mas já fazendo a medicina esportiva, assim. Mas desde pequeno, assim, nunca deixei de praticar esporte. Esporte sempre é uma coisa que faz parte da minha vida, assim.
Tá, então, desde sempre, você sempre quis ser médico. Sua faculdade já foi, escolhi medicina, queria ser médico. Tinha alguma...
Não.
Pra isso?
Pior que não. Meu irmão era engenheiro, e aí eu pensei em ser engenheiro, porque meu irmão era engenheiro. Deu um estralo, assim, porque assim, comecei a conhecer pessoas que estavam tentando medicina, entrei um pouco mais, comecei a conhecer, eu falei assim, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E assim, por influência de amigos, eu fui conhecendo um pouco melhor a medicina e falei, não, é isso, assim, ajudar as pessoas e curar as pessoas. E quando eu formei, eu acabei indo para uma área de urgência e emergência. Mas assim, eu fui pensar em medicina mesmo depois, assim, um pouco mais velho mesmo, no cursinho, porque eu tinha muita influência dessa parte da família mesmo, né? Que meu irmão era engenheiro elétrico, então assim, eu sempre gostei muito de matemática, de física, e aí eu tinha uma facilidade para isso. Eu me encontrei depois e não me arrependo nada de ter trocado de área, e agora tá na medicina, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida.
Então, você começou ajudando pessoas de uma forma meio traumática, né? Traumática das pessoas vindo até você. Agora, na medicina do esporte, é um pouquinho mais tranquilo, talvez, mais divertido ou não? Ou tinha um grau de satisfação naquele outro lado lá também?
Olha, não vou mentir pra você, eu gostava muito do que eu fazia, porque eu acho que a gente pegava a pessoa no estado mais crítico que ela tava e conseguia literalmente, assim, salvar salvar aquela pessoa, assim. Foram 6 anos trabalhando com resgate, resgate na rua, no SAMU, resgate em rodovia também. Então, aquilo me trazia muita satisfação. Mas a gente chega num momento que a gente pega tanta coisa, assim, tanto trauma, tanta coisa ruim. Eu também trabalhei durante esse tempo, eu trabalhei no Hospital do Câncer, no Hospital do Câncer Alfredo Abraão, lá de Campo Grande. Então, assim, tem uma hora que esse clima pesa pra gente, sabe? E na pandemia foi uma hora que isso acabou me trazendo até consequências psicológicas, porque a gente acabou, eu acabei, né, vendo falta de estrutura. Para você ter uma noção, quando começou a pandemia, a gente não tinha capote, a gente não tinha máscara N95, que depois ficou divulgada. Eu comprei para toda a equipe e, assim, a gente trouxe esses equipamentos.
Você pegou Covid? Você chegou
3 vezes.
Qual música você pediu?
Mas, assim, na segunda vez foi a pior que me deu, assim. No resto foram só sintomas leves, sabe? Graças a Deus, acho que Deus protegeu a gente que tava trabalhando ali na linha de frente, que tava trabalhando ali com o pessoal com Covid, né? Foi uma, acho que a mão de Deus mesmo, assim, ajudando a gente, porque apesar de pegar Covid, a gente acabou ajudando muitas pessoas, assim. Foi muito bom.
E o pessoal que escuta, sabe, às vezes eu faço uns comentários inadequados, mas, assim, você no trauma, você era tipo goleiro na hora do pênalti, né? Se você salvou, se você pegou o pênalti, ok. Se não pegou, se a pessoa infelizmente faleceu, você também não, a culpa não era sua, né? Você estava numa posição boa, né, Thiago? Assim, salvei, ok. Se não salvei, poxa.
Não, não. Era muita responsabilidade, né? Porque você tem que agir tudo muito rápido ali, né? Você tem que ser muito medular. Então, assim, você tinha que intervir de uma maneira, assim, super rápida, assim, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Tem coisas que, mesmo com a intervenção, mesmo que a gente possa despender muitos esforços, assim, não tinha jeito devido à gravidade mesmo, né?
E esse seu convívio aí de 6 anos nessa área ajuda também hoje, por exemplo, talvez num esporte que você pratica ou nas consultas, algumas decisões rápidas, né? Deve ter aprendido um monte de coisa, né? Pelo menos uma tomada rápida de decisão, sabe, do que fazer. Isso ajuda no dia a dia de hoje, de você esportista e você médico ali no consultório?
Acho que ajuda bastante, principalmente o raciocínio clínico. Por quê? Porque a gente acaba desprendendo um pouco, porque a gente acaba vendo também a parte patológica muito, muito mais, né? Então, sempre vê um raciocínio clínico, porque, assim, quando a gente fala de médico do esporte, às vezes a gente só pensa assim, ah, só trabalha com saúde, ou outras pessoas pensam, ah, só trabalha com atleta, e não, a gente trabalha com pessoas normais, e essas pessoas têm hipertensão, têm diabetes, têm câncer, têm alguma doença crônica, então, assim, infelizmente, isso acontece, então a gente está preparado para isso também, entende? Então, acho que isso me traz uma bagagem muito grande. Fora isso, nos esportes como ciclismo, como futebol, a gente também está preparado para aqueles traumas beira-campo, né? Então, eu me sinto muito preparado para isso, para acompanhar uma prova, tá acompanhando, vamos dizer assim, um Brasil Ride ou qualquer outra prova, assim, em um lugar remoto. E qualquer coisa que acontecer, eu como médico do esporte, mas já tendo essa experiência como emergencista, eu consegui intervir de uma maneira muito eficaz ali. Então, isso traz uma bagagem muito grande para mim.
E daí, depois do trauma ali que você saiu, que foi para uma nova especialidade, a medicina do esporte acabou sendo um caminho, uma escolha meio óbvia com o seu histórico de esportista? Por que que você decidiu assim, não, médico do esporte, vou cuidar das pessoas que querem ser mais saudáveis, não as que já vêm meio traumatizada aqui com o meu atendimento na emergência. Foi meio natural pelo seu histórico de praticar esporte desde sempre?
Foi natural, mas ao mesmo tempo foi um encanto pela medicina do esporte, sabe? Porque quando minha esposa chegou e me apresentou o edital da medicina esportiva, a gente viu que era muito mais daquilo do que somente esporte, sabe? Eu acho que é um estilo de vida, eu acho que a gente consegue passar isso para as pessoas, a gente consegue mudar a vida das pessoas com esporte. Esporte, alimentação, sono, é um conjunto muito grande de fatores que às vezes a gente pega, não sabe nem direito definir o que é um médico do esporte. Porque a gente trabalha com criança, trabalha com adolescente, trabalha com idoso, igual você falou, nesses anos de residência eu acabei me enveredando, fazendo tantos cursos e tantas pós-graduações, que acabou me dando qualificação, assim, em nutrologia esportiva, reabilitação de lesões, trabalhando com testes físicos, né, igual nós conversamos quando a gente se conheceu no consultório, que a gente falou bastante sobre teste ergoespirométrico. Eu acho que, assim, isso acabou me trazendo várias coisas, e o complemento da urgência e emergência também é fundamental para isso, sabe?
Não, perfeito, eu tive lá, eu vi, você foi falando as coisas que você fazia, que você fez assim, meu Deus do céu, esse rapaz tem 70 anos com tudo que você falou que falava, mas não tem, né? Não tem.
Não, quase 40.
Ah, então. Qual o esporte que o Thiago pratica hoje? Você falou ali que deu umas corridinhas em volta do Ibirapuera. Qual que é o seu esporte seu movimento hoje?
Hoje eu me concentro mais ou menos me concentro em 3 esportes. Eu ainda continuo fazendo uma corrida esporádica, 5, 7 quilômetros, e faço jiu-jitsu e musculação.
Tá bom,
mexendo. E aí eu tento mesclar os 3. É, tem vezes que eu consigo fazer um treino por dia, às vezes eu consigo fazer 2, e assim a gente vai se mexendo, né? Porque, querendo ou não, a corrida traz muito bem-estar, né? E a gente acaba trabalhando muito com esse público de corrida, então a gente também tenta vivenciar as dificuldades, tentar pegar o que a gente vê no consultório e colocar em prática também, né? Acho que isso é muito importante também.
Então, no consultório, vai muita gente que corre ali para você te procurar?
Vai, graças a Deus, vai. A gente consegue, igual a gente tá falando
da ergonomia. E o que eles mais procuram? O que eles mais procuram contigo? Os corredores vão lá, qual que é a demanda deles? Assim, meu Deus, doutor, meu Deus, Thiago, eu quero saber. O que eles vão mais atrás? É do teste?
Todo mundo quer melhorar, o pace e quer saber o seu VO2. Isso eu acho que é meio unânime, né? E aí, a hora que você mostra que, além do pace e do VO2, você tem mais a oferecer, como o teste ergoespirométrico, que a gente consegue ver inúmeras variáveis e melhorar demais o treinamento físico, consegue apresentar uma parte também, que é dessa parte de reabilitação de lesões, porque você vê o atleta, o amador principalmente, devido ao alto volume de treino, acaba tendo muitas lesões, né? E são lesões que podem ser remediadas ali com simples ajustes, né? Tanto de treinamento, né? A gente acaba tendo um contato muito próximo com os treinadores, com nutricionista desses pacientes, e a gente acaba fazendo ajustes de dieta, acaba fazendo ajustes de treinamento para melhorar essa performance, né? Além disso, treinos regenerativos, fisioterapia preventiva, né? Isso acaba, a gente acaba mostrando a importância disso tudo, da pessoa ter um treinador, ter uma planilha, né? Feita por um educador físico. Então, o médico do esporte acaba, acho que, sendo um médico, assim, que acaba tendo interdisciplinar, né? Acaba sendo um coordenador disso tudo, assim, né? A gente acaba conversando com todo mundo, assim, para melhorar a performance de, seja corrida, emagrecimento, enfim. Acho que isso é o que a pessoa chega procurando, um VO2 e um pace melhor, e ele sai de lá vendo o mundo, acho que amplia a visão dele sobre a corrida ou qualquer outro esporte dele, que ele pratique.
Tá, muito bom, porque como você falou, né, a medicina do esporte, esse nome, ele fica amplo, né? Tipo, você pensa numa coisa, mas você tem trocentas outras ali para fazer, e pelo que você falou, a pessoa vai lá, tipo, ela quer saber o VO2, mas a gente sabe que saber o VO2 em si é só um número, você tem que fazer várias outras variáveis para o negócio acontecer, né? Então é interessante isso. A pessoa vai lá, o teste eu acho legal, porque dá as zonas lá, você até pode falar que você falou que tem uns negócios a mais ali que dava para fazer, que eu fiquei interessado.
Sim. Então, o teste é um teste muito interessante, porque quando a gente pega, a gente faz o teste, geralmente o pessoal só foca o quê? Nas zonas de treinamento e no VO2. E a gente sabe que é muito mais isso. Vou te dar um exemplo. A gente tem o primeiro, o segundo limiar, a gente tem a velocidade de prova que a gente pode calcular ali também para saber qual que seria uma velocidade para você fazer uma maratona, a velocidade para você fazer uma ultramaratona, sua melhor economia de corrida, quer dizer, qual que é a velocidade que você tem uma melhor economia de corrida. Isso interfere diretamente no treinamento, porque a gente sabe, se você melhorar sua economia de corrida naquela mesma velocidade, você consegue correr mais rápido num futuro muito próximo. Então, assim, tudo isso a gente consegue ver. Além disso, a gente consegue estimar sua velocidade crítica. Olha, Enio, tal velocidade, se você correr por mais de 20 minutos nessa velocidade, você vai quebrar, você não vai completar a prova. Então, isso é muito importante para quem quer disputar uma maratona, meia maratona, ou quer fazer aí uma ultra maratona, né? Da pessoa conhecer e saber metabolicamente, botando ciência dentro da corrida, a pessoa se sente mais confortável. Às vezes chega pessoas que falam assim, não, eu tô correndo, só dar um exemplo, tá? Eu tô correndo com pace de 6. Aí você faz todos os testes, você fala assim, ó, você consegue fazer a maratona com pace de 5,5. A pessoa se surpreende, mas aí você mostra metabolicamente e ela emprega isso e ela realmente consegue fazer, entende? Isso que é o mais legal. Porque a gente consegue pegar a teoria, juntar com a ciência, e aí coloca na prática e a pessoa consegue desempenhar. Então, eu acho assim, para maratonistas, para corredores em geral, fazer um exame de ergoespirometria é fundamental para que ele consiga performar. E além disso, a gente consegue fazer ajustes nutricionais, né? Porque a gente sabe o tanto que você está gastando por minuto ali, correndo. Então, a gente tem algumas sugestões de reposição de carboidrato durante a corrida, né? De blends de carboidrato, até mesmo de sal. Em ultramaratona, a gente acaba dando alimento para esse paciente. Então, assim, tudo você consegue modular ali pela ergoespirometria. É óbvio que também você tem que fazer um exame antropométrico para saber como está a gordura, para saber tudo, né? que aí você consegue fechar mais redondinho ali em cima desse paciente, né? Desse atleta, no caso, né?
Ah, mas então o problema desse teste, ô Thiago, é que se eu fizer, eu quero fazer uma maratona abaixo de 3,30. Se ele disser que eu não consigo, vai ser muito frustrante isso. Ele vai jogar a verdade na minha cara. O teste é bom para isso, né? Que daí você sabe a realidade do que dá para fazer.
Olha, mas pelo menos você sabe onde você tem que melhorar para você chegar nesse tempo. Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque muitas vezes a gente acha, fala assim, ó, eu quero fazer isso. Aí a realidade te mostra uma outra coisa. Já aconteceu disso no consultório, e a pessoa tentar e quebrar. Eu acho que a pessoa vê que ele quebrou porque ele não acreditou, é ruim por um ponto, mas ele vê que ele pode melhorar. E num futuro muito próximo ele conseguir bater essas metas dele. Eu acho que é uma evolução, né? Você, eu acho que nada melhor do que evoluir sempre para estimular o corredor ou qualquer atleta a batalhar pelo que ele quer, né? Porque, assim, é tempo, né? É tempo, é paciência e é disciplina de estar fazendo os treinos, entendendo como o treino funciona, né? Muitas vezes as pessoas querem correr só no segundo ali, próximo ao segundo limiar, e aí a hora que ela aprende que correr um pouco mais lento para fortalecer o metabolismo dela, para que o organismo dela consiga respirar, vai ser muito importante para que ela consiga evoluir. E assim, muitas pessoas não acreditam nisso. E com o passar do tempo, você vê outros profissionais da educação física, da nutrição, que acompanham esses atletas, reforçando isso que eu estou falando agora. Isso é muito importante, porque ainda tem muita gente ainda que acha que só treinar pesado vai evoluir. Treinar leve, eu acho que é um caminho muito melhor, assim. Não que não tenha que treinar em todas as zonas, eu acho que tem que treinar. Mas esse nível de treinamento vai trazer isso para você chegar no objetivo que você quer.
Certo, ó, o pessoal que está ouvindo esse podcast depois, saiba que tem a live no YouTube que o pessoal está participando, daqui a pouquinho eu já leio as mensagens e perguntas também, mas isso que você falou é verdade, né, Thiago? E a gente acompanha, pelo menos os treinadores também falam e a gente vê o pessoal, as pessoas, elas não querem, elas não gostam de correr leve. Isso, por um lado, é ruim para eles, mas é bom porque o pessoal vai lá te consultar por causa das lesões, ou é melhor que eles não tenham as lesões?
Eu acho que é melhor que eles não tenham lesões e que eles performem, que eles vão me procurar do mesmo jeito, porque vão ver que o trabalho está sendo bem feito, entendeu? Porque eu acho assim, que, né, lesão o principal fator de risco para uma nova lesão, né? Isso pode desestimular a pessoa a correr e não praticar atividade física, né?
Porque eles podem te procurar tanto assim, pô, tô lesionado, o que eu posso fazer? Fazer os exames, ver o que tá errado, você ajuda. E também, se ele não tem nenhuma lesão como eu, aparentemente, né? Vai lá para ver se, tipo, ó, eu faço o exame, vejo como é que estão as zonas, melhor aqui a colada para fazer as coisas. Então, os dois, tipo, podem ir lá. Mas o ideal é que ele vá sem lesão, né? É muito melhor, né, não ter lesão. Vamos combinar.
Ah, com certeza, né? Se a gente conseguir fazer um trabalho de fortalecimento e prevenção, junto com uma equipe multidisciplinar, seria o mundo ideal. A gente sabe que às vezes isso não acontece, porque às vezes falta um recurso para um ou para outro e acaba priorizando um deles em cada momento, sabe? E isso é normal também, né? Mas o interessante é que vá sem lesão mesmo, mas se for com lesão a gente trata também sem problema nenhum.
Tá, então vamos lá. O que que o pessoal pode encontrar indo lá te procurar? Porque você falou já da medicina do esporte, aí já falou uma parte de nutrição, nutrólogo. O pessoal vai lá, vamos lá me consultar com você. O que que você vai fazer? Eu tô vendo aqui que você faz muita coisa, mas especifica aí pro pessoal, tipo assim, o que que ele vai encontrar indo lá?
Bom, o que ele vai encontrar é um atendimento que eu acabo direcionando para as queixas da pessoa, para ver o que que ela quer fazer. Eu nunca tento impor nada. Eu acho assim que você faz o que é possível e a gente coloca metas e em cima disso a gente bate essas metas. Eu tenho essas especializações em nutrologia esportiva, vamos dizer assim, você chegou lá com uma lesão. Eu vou fazer, além de te examinar, fazer exame físico, eu tenho um aparelho de ultrassom, qual eu consigo localizar suas lesões. A gente sabe que muitas lesões vai precisar de um exame mais sofisticado, como ressonância, mas para lesões musculoesqueléticas e miotendinas, eu consigo resolver muito bem com isso. Além disso, eu acabo fazendo infiltração, tem um procedimento que chama eletrólise percutânea intratissular, que eu coloco uma carga, uma energia naquele tecido através de agulhas de acupuntura ligado num aparelho que faz uma corrente elétrica, que trabalha com a parte regenerativa e o tratamento da dor. Eu também tenho um laser que pode fazer o tratamento da dor e essa parte regenerativa. E, além disso, as infiltrações com ácido hialurônico, proloterapia, um BMA com medula, que a gente acaba fazendo aí para resgatar esse paciente, né? Que muitas vezes sofre de artrose, de tendinite, de um rompimento parcial da musculatura, e a gente consegue tratar muito bem isso.
Perfeito. Ó, deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando no nosso chat. Roseli Coletti está conosco, Elenir Reiter também. A Bruna Reiter está aqui também, essa moça você conhece. Fabiola Duarte está aqui, boa noite. Olive Doctor também mandou um superchat de R$2, muito obrigado. Anotando tudo aqui, anote tudo aí. E depois vai lá consultar, né? Aliás, consulta online, presencial, como é que funciona?
Funciona basicamente igual. Consulta tem duração de 1h30. Nosso foco mesmo é nas suas necessidades. E em cima disso, a gente tenta adaptar ao máximo para que você faça aquilo. Eu acho que eu tenho muito bons resultados com meus pacientes, porque eu acabo entendendo o que eles precisam e dando ferramentas para ele, para que ele consiga chegar no objetivo dele. Nem todos querem performance, outros só querem saúde, outros só querem parar de sentir dor. Então, assim, a gente não tenta fazer, no primeiro momento, com que aquele paciente faça mais do que ele quer. Porque eu acho que quando a gente consegue resolver aquela primeira dor, aquele primeiro problema, a cabeça da pessoa se abre. E aí ela mesmo busca uma coisa a mais. E aí a gente está ali por trás, ali só para incentivar e poder dar novas ferramentas para que ele consiga chegar, né? É igual quem começa a correr. Às vezes começa com 5 quilômetros, daqui a pouco tá em menos de um ano já quer correr a primeira maratona, né? E isso é bem possível também.
É possível, mas é bom a pessoa também dar um tempo, né, Thiago? Tipo, não precisa fazer tudo uma vez só, né? Você também dá para ajudar. O treinador fala, mas o médico também pode falar, né? Meu amigo, calma aí. Tudo bem que a vida é uma só, mas você tem uma vida toda pela frente.
Igual brinco, né? Só tem uma vida e só tem um joelho, quer dizer, dois joelhos, dois tornozelos. Sim. É melhor cuidar enquanto eles estão bem, né?
Exato. Isso aí que você falou, né? Que a gente tá falando medicina do esporte, abrange tanta coisa, porque, por exemplo, eu quando penso em medicina do esporte, eu geralmente penso em não ter minhas dores e melhorar minha performance, porque é o que eu busco no momento, é o que eu gosto, é o que me diverte, né? Tentar ser mais rápido do que o Enio do passado. Mas tem pessoas que só querem um ajuste na dieta aqui, ver como é que estão os hormônios aqui e ter uma vida mais tranquila se movimentando, né? Então, dá para atender vários tipos de pessoas.
Com certeza. Com certeza você abrange ali da criança ao idoso ali, porque essa medicina do esporte ainda é muito nova, né? Como especialidade médica. Então, ela ainda está se desenvolvendo, ela está se enraizando ainda, né? Então, eu acho que a gente só tem a evoluir, só tem a ganhar com o médico do esporte aí no mercado, porque é saber tratar da saúde. Mas quando tiver doença, a gente trata da doença também. Então eu acho assim que a gente acaba tendo uma formação muito completa nesse sentido, sabe? Apesar da gente não ter uma, vamos dizer assim, hoje em dia a gente não trabalha dentro de hospitais, é mais em clínica de reabilitação cardíaca, clínica própria, clubes, né? No futebol, vôlei, basquete. Sempre tem a necessidade de ter alguém ali para orientar, né? E orquestrar tudo ali, que eu acho que é o mais importante, que às vezes a gente vê rivalidades entre algumas especialidades, mas com a medicina do esporte, pelo menos em todos os lugares que eu trabalhei, com as pessoas que eu convivi, é um companheirismo mesmo. Todo mundo de igual para igual, então a gente conversa com o fisioterapeuta, com o pessoal da nutrição, da educação física, com o educador físico, conversa com quem for ter que conversar para que a gente vise só a melhoria daquele paciente, sabe? Eu acho que esse é um grande legado que a medicina do esporte trouxe para dentro do ambiente médico.
Pegando isso que você falou, eu já fiz alguns podcasts sobre isso, mas para quem está ouvindo agora e talvez nunca tenha ouvido, qual que é a diferença da nutrição e do nutrólogo? Porque tem que ter os dois, pode ter os dois, não são conflitantes os dois, tipo você falou, né? Treinador, nutrição e tal, mas nutricionista e nutrólogo não são a mesma coisa, certo?
Não são a mesma coisa. O nutrólogo, o que, que ele vai pegar? Chegou lá o Enio para conversar comigo. Eu sei as demandas energéticas do Enio, eu entendo o que o Enio quer fazer, eu sei o tipo de lesão que ele tem, eu sei o que o Enio precisa suplementar, eu solicitei exames, eu avaliei aqueles exames e sei do que o Enio está precisando. A partir daí a gente faz um relatório com tudo aquilo que precisa e pode passar para o nutricionista. Passando para o nutricionista, ele vai pegar todo aquele relatório, o Enio vai precisar de tantas gramas de proteína, mas aí, junto com você, vai decidir que proteína. Como fazer essa proteína? Qual é o horário que você vai comer? Vamos adequar isso ao seu treino? Você vai precisar comer proteína antes? Vai começar a comer proteína depois? Então, os dois trabalham em conjunto e trabalham muito bem, né? No ambiente hospitalar já é assim, eu acho que fora do hospital também está cada vez melhor, porque você consegue um diálogo melhor a partir do momento que o médico entende sobre nutrologia e ali você tem o nutricionista, que entende tudo sobre nutrição e vai fazer o planejamento alimentar ali com você, pegando os detalhes, né? Porque assim, qual substituição de alimento vai ser feita, o que você vai comer em tal horário, então assim, ele consegue te dar uma variabilidade muito grande de alimentos. Isso que é o que ele fez na formação dele, entendeu? Então, tá. O nutrólogo vai ficar mais no geral ali, quantas gramas de proteína você vai comer por quilo, quantas gramas de carboidrato, você vai precisar suplementar isso, entendeu? E junto, a gente consegue unir os dois.
Porque você diz, ó, ele precisa disso aqui, daí o nutricionista vai dizer, tá, isso aqui você consegue numa barra de chocolate branco, mais ou menos isso.
É, entendeu? Ou ele vai falar assim, ó, isso aqui é tantas gramas de arroz, ou assim, ó, o arroz tá muito calórico, mas você precisa bater as gramas de carboidrato, então assim, ah, uma batata, ou uma abóbora, entendeu? Que são menos calóricos do que o arroz e você consegue uma quantidade de carboidrato maior ali, então assim... Ele que vai pegar e estruturar tudo isso e ver, né, suas preferências alimentares também para adequar aquilo. Porque eu sempre falo, é melhor a gente tem que estruturar para o nosso paciente coisas que ele vai fazer. Não adianta eu querer botar um mundo ideal para você. Ah, não, mundo ideal. Ah, você vai fazer fisioterapia, você vai ter um personal trainer, você vai ter um educador físico que só vai fazer sua planilha de treino, você vai aqui nessa fisioterapia para fazer recover e tal, tal dia, você vai fazer liberação miofascial, entende? Eu acho que assim, o ideal a gente sabe mais ou menos como que é, mas aí a gente tem que pegar o real, que é o que você vai fazer. Que eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Fazer um projeto, preparar você juntando as suas deficiências e o que você pode fazer é o que eu tento fazer dentro do consultório.
Tá, e daí no consultório, por exemplo, como é que é o... Sobre as lesões, por exemplo, de que forma a consulta ali, a você na medicina do esporte pode ajudar nessa prevenção da lesão? É vendo as zonas de treino, é a demanda energética ali da comida e o tratamento também passa por isso?
Eu acho que o primeiro passo, como a medicina do esporte no início veio da ortopedia, a gente faz um exame físico ortopédico, muito bem feito. Eu, por ter essa especialização com ultrassonografia, eu acabo fazendo ultrassom ali na hora também. Faço alguns testes para ver quais são as deficiências desse paciente. E aí a gente vem com recordatório alimentar, com composição corporal. Eu sempre tenho um fisioterapeuta que eu peço uma avaliação para saber o que, que ele vai... precisar fazer da parte da fisioterapia, e aí a gente conversa com o treinador, conversa com o nutricionista, para a gente tentar readequar isso, porque assim, são um conjunto de fatores que vai fazer você performar, então a gente não pode deixar nada disso de fora. Quando a gente está falando em lesões, a gente tem que classificar essas lesões e saber o tanto que aquelas lesões estão te afetando, não só fisicamente, como psicologicamente. Às vezes você vai precisar de um suporte psiquiátrico ou de um psicólogo para que você volte a fazer aquela atividade física. Às vezes você vai precisar de musculação com o educador físico, junto com o fisioterapeuta trabalhando. Então, assim, são várias nuances que a gente tenta sempre individualizar muito e fechar tudo disso, como você falou, pegar a parte nutricional, a parte psicológica, a parte própria da lesão. Às vezes a gente tem que tirar a pessoa do esporte e falar assim, ó, por enquanto você vai ter que sair, porque a gente vai precisar melhorar, vamos dizer assim, ah, uma lesão de joelho, ah, vamos melhorar força de glúteo, força de core, vasto lateral, quadríceps, vamos melhorar a mobilidade de tornozelo, porque tudo isso vai impactar diretamente nessa lesão de joelho que você teve. Tô dando um exemplo para você. E aí eu vou sentar com o fisioterapeuta, com o educador físico, e aí a gente vai fazer um plano de ação para você. E em cima a gente te apresenta esse plano de ação e te mostra tudo como que vai ser assim seu caminho para você voltar bem pro esporte.
Tá, e na sua experiência aí no consultório, a parte de alimentação, ela tem influência, eu não vou dizer na lesão, mas talvez em retardar processos de recuperação de treino ou de atrapalhar, porque, por exemplo, eu como bem, só que chega na janta, eventualmente tem um açaí, uma barra de chocolate branco. A alimentação, de que forma que ela pode impactar meus treinos ou lesões ou recuperação? Diz que não impacta em nada, doutor, por favor.
Ao contrário, eu acho que assim, a alimentação é um dos pilares ali para você desempenhar.
Putz! Né?
Porque não tem como a gente falar de desempenho se a gente não falar de carboidrato, né? O carboidrato tá ligado ao desempenho do corredor, assim, de maneira absoluta, né? Lógico que a gente precisa de um aporte proteico adequado, mas a alimentação pode, sim, ser um predisponente à lesão. A alimentação, a má alimentação, uma disponibilidade energética básica, baixa, ela pode causar distúrbios hormonais também, entendeu? Então, queda de testosterona pode acontecer uma desregulação da tireoide por causa disso, em pacientes que têm alguma deficiência disso, um hipotiroideu, né? Pessoa que toma medicação. Então, assim, a alimentação tem que estar reguladinha. Eu sei que às vezes a gente falha, a gente acaba comendo besteira, acaba caindo nisso, mas assim, a disponibilidade energética, porque o que a gente vê em atletas amadores? comer menos do que necessita. Tem medo de comer, principalmente um medo de comer carboidrato por medo de engordar e perder performance. Por que que acontece? A pessoa emagrece. Quando você emagrece, você melhora a sua capacidade pulmonar. A gente lembra o VO2 melhora também quando você emagrece, só de perder peso. E aí a pessoa fala, puta, eu tô performando melhor, eu tô com esse peso, com essa restrição, e aí a pessoa continua nisso e acaba desenvolvendo distúrbios hormonais, né? Antes a gente chamava isso de tríade da mulher atleta, né? Que ela tinha problema para menstruar, problema nutricional de baixa disponibilidade energética e acaba culminando com um problema osteometabólico, né? Que a gente via assim com quadros futuros até de osteoporose, assim, que se apresentava. E a gente viu evoluindo, vimos que isso acontece no homem também, né? Igual eu falei do cortisol, da testosterona, que acaba tendo uma desregulação de outros hormônios. Então, assim, a alimentação, o sono e hidratação, isso tem que estar em dia. Isso tem que ser uma prioridade para quem é atleta, seja ele amador, profissional ou quem está ingressando, ganhar esse costume e não ter um medo de comer, porque você vai performar melhor, né?
Até teve hoje, né, que deu uma viralizada lá no, na fala da Ana Maria, que ela falou, né, que tem tanta gente chata para você tirar da sua vida e você fica aí tirando carboidrato, né? O pessoal também tem que dar uma segurada, né? Não é bem por aí. E disso que você falou, a parte da alimentação, eu faço às vezes bem, o sono muito bom e a hidratação, eu quando fui ali no consultório com você, você perguntou, como é que tá a sua hidratação? Aí eu falei, bebo uma garrafa 2 litros por dia, daí o Thiago falou, não, mas isso é pouco. Eu assim, pô, eu achei que eu ia gabaritar a hidratação, ele vem e fala assim, não, 2 litros é pouco. Eu assim, poxa vida, Thiago.
Você teria que dobrar, né? Ali, quando a gente estava conversando ali, você estava tomando mais ou menos 1,5 litro a 2 ali, né? Pela sua prática de atividade física que nós conversamos, você tem um gasto muito maior que isso, né?
Tô perdido.
Então, para você repor tudo que você perde, você precisa ali de mais hidratação, né?
Mas na Coca Zero e no café tem água também, né, Thiago? Não serve?
Acaba sendo diurético, né? Tem um pouquinho, né, no café, mas o café acaba sendo diurético e a Coca Zero, aí você não tá sozinho nisso. Conheço algumas pessoas, assim, que se hidratam com Coca Zero e Guaraná Zero.
Puxa vida. Mas eu vou ter que voltar aí, Thiago. Vou ter que resolver umas coisas aí, Thiago. Tem umas coisas que tá errado, então, aqui. Eu tenho que dar tenho que melhorar essa parte aí.
Nós vamos sim. Vamos ver seu argo-espiro, vamos ver como que você vai desempenhar aí.
Em abril, quando eu for aí, eu vou. O teste tem que dar que eu consigo fazer uma maratona abaixo de 3 horas e 30, tá? Você dá um jeito do teste e fala
30.
Isso.
Vamos dar um jeito. Vamos ver o que, que ele vai falar da sua performance.
Isso. Ó, continuando a leitura aqui, ó. A Roseli falou aqui, ó, parabéns pelo currículo. Do doutor Thiago, a Bruna falou, todo mundo que começa a correr tem a meta de fazer os primeiros 5 quilômetros e a medalhinha no pescoço da primeira corrida de rua. Isso me fez lembrar uma pergunta que eu queria fazer. Você já participou de alguma prova assim, corrida de rua, Thiago?
Não, nunca participei de nenhuma prova. Esse ano agora eu tô me programando para participar de algumas provas aí. Eu acho que eu vou participar agora da Nike e já tô vendo outras provas agora para fazer.
E quanto que você faz ou que você acha que se faz? É 5, 10, 21?
Eu vou começar fazendo essas de 5, depois eu vou para de 10, e aí eu vou ver como que vai ficar o treinamento, porque aí quando você começa a correr, você acaba esquecendo dos outros esportes, né? Vamos ver, mas pelo menos de 5, de 10 esse ano eu vou fazer.
Tá, e assim, você falou ali de judô e jiu-jitsu que você tinha falado?
Eu faço jiu-jitsu e musculação.
Jiu-jitsu e musculação, tá. O jiu-jitsu, ele pode ser um concorrente pra corrida? Tipo, se eu quero correr, tem chance de machucar mais e impedir a corrida ou não? Isso é um pensamento errado meu?
Acho que a gente tem chance mais de machucar no jiu-jitsu para correr. O que que acontece? Metabolicamente, o jiu-jitsu é bem diferente da corrida. E aí a gente pode usar a corrida para você melhorar sua aptidão física no jiu-jitsu. Isso dá para você fazer. Entende? Então, assim, eles, dependendo da intensidade que você está treinando um ou outro, eles podem sim ser treinos concorrentes. Um pode atrapalhar o desempenho no outro. Aí você tem que escolher. Um você faz só por recreação e o outro você pega para fazer mais sério. Mas a corrida, dependendo do modo que você faz a implementação dela, ela pode ser usada em vários esportes de luta para dar uma melhorada, assim, que a gente fala no gás ali da pessoa. Tá. Apesar que algumas pessoas advogam contra, mas saber implementar ela, eu acho que você consegue desempenhar, pelo menos eu tenho alguns atletas de jiu-jitsu que eu acompanho e todos eles estão muito bem e correm.
E aí, uma pergunta que pode ser um pré-conceito que eu tenha sobre isso, mas a pessoa, ela pratica ali o jiu-jitsu e tal, essa pessoa, ela tende a ser um pouco mais pesada para praticar a corrida ou não necessariamente?
Vai depender da categoria que ela tá indo, né? Porque assim, o que acontece? A suplementação pro jiu-jitsu é muito diferente. Vamos dizer assim, tem pessoas, corredores, que não toleram usar creatina, porque sobe de 1,5 kg a 2 kg, ela já se sente pesada, se sente mais lenta. E pro jiu-jitsu isso é muito importante. É igual a betalanina. A betalanina que a gente pode usar tanto para corredores para melhorar, quanto pro pessoal do jiu-jitsu também, que acaba melhorando aquela capacidade anaeróbia, né? Que é quando a célula não respira. Então, mas ela também tem um ganho de peso, e tem algumas pessoas que não toleram. Geralmente, o pessoal do jiu-jitsu é um pouco mais pesado. Então, eles não conseguem desempenhar. Usa a corrida para ganhar essa capacidade anaeróbia, né? Que a gente fala. Treinam muito perto do segundo limiar ou acima dele para ganhar um fôlego ali quando a célula não está respirando, né? Então, eles tentam desenvolver mais esse tipo de capacidade. Enquanto que o corredor mesmo vai ser muito, muito menos peso, porque aí a força que ele tem que fazer para fazer o seu deslocamento acaba gastando menos energia, então ele tem uma economia de energia bem maior e com isso ele consegue desempenhar melhor na corrida, né? O tipo de fibra muscular também, a gente tem algumas fibras que não vão ser tão explosivas, que vão aguentar mais, né? Vão aguentar mais longas durações de exercício, né?
Tá, e também, né, quando eu falei com você antes, quando eu estive ali, o peso diminui, obviamente o seu VO2, tá, a sua capacidade aumenta, só que só perder o peso, você pode perder umas coisas junto que não deveria, né? Então também não é só sair de 80 para 70 quilos que tudo vai ficar bem. Talvez fique, mas você pode perder uns negócios ali que pode ocasionar nas lesões ou um rendimento não tão bom quanto poderia, é por aí?
É, porque você acaba fazendo um déficit calórico muito agressivo, né? Se você perder 10 quilos. E dependendo do seu aporte proteico, você vai acabar perdendo massa muscular, né? Tem algumas pessoas que fazem uma transição de esporte que acaba perdendo bastante massa muscular também para poder se adequar àquele esporte. Principalmente quando ele sai, vamos dizer assim, já peguei atletas de crossfit que saíram do crossfit, tinham uma massa muscular grande e quiseram transicionar para corrida. E aí foram se apaixonando pela corrida. No primeiro momento, estavam ali, igual eu ali, entre 5 e 10 quilômetros. Foram para meia maratona e queriam fazer maratona. E aí, para ele desempenhar melhor, ele teve que perder peso. Além de já ter um percentual de gordura baixo, o peso que ele perdeu acabou sendo de massa muscular. Mas aí ele melhorou também a eficiência de corrida dele. Assim, fica um pouco difícil a gente falar que a pessoa vai performar nesse estado. Não vai. É igual quando você pega um corredor que acabou engordando um pouquinho e aí ele precisa fazer uma dieta. Ele vai fazer uma restrição de proteína, mas também vai fazer de carboidrato, que é o carboidrato que dá performance para ele. E aí ele vai acabar caindo na performance dele. E se não tiver ajustado o volume de treino, né, intensidade de treino, ele vai acabar lesionando. Então isso é uma realidade, mas tudo sendo conversado, conversar com o treinador, conversar e principalmente sensibilizar ali o corredor, né? Porque corredor não tira férias, né? Então é muito difícil, né? As férias dele é correr um pouquinho mais devagar ou fazer só uns 5 quilômetros ali só para soltar, né? Então tem tudo isso, né?
É mais ou menos por aí. Ó, continuando as mensagens aqui, ó. A Bruna colocou: no início é muito comum estarmos descansados e correr mais rápido. Chega na metade, a gente cansa demais. Isso antes de consultar com o Thiago, né? Depois que você consulta, você aprende ali, um treinador, né?
Isso de você chegar e correr mais rápido e depois mais devagar, provavelmente você está correndo ali numa velocidade muito acima do que você deveria estar correndo. E aí acaba desgastando mesmo e acaba cansando. É igual quem faz uma maratona e acaba quebrando, né? Porque está numa velocidade maior. E aí você pode quebrar para 5, para 10, para 15 quilômetros, como para meia maratona também, né?
Verdade. Ó, continuando aqui, Fabiola Duarte, precisa de preparo para fazer esses exames? Tipo, vou fazer o ergoespirométrico ali contigo. Eu preciso ter algum preparo, alguma coisa? Tem alguma contraindicação? Ou é só chegar e fazer e lá você descobre se eu tenho alguma coisa que não poderia estar fazendo?
Olha, para você ter noção, a gente faz o ergoespirométrico em transplantado cardíaco. Então, ele, assim, a sua aptidão física que vai falar se você consegue ou não fazer. São muito poucas as contraindicações absolutas ao exame. É, pra você ter noção da preciosidade que esse exame, ajuste de marca-passo é feito através desse exame. Então, dentro de lugares especializados, né, com toda a estrutura, então, assim, ele tem muita pouca contraindicação. O que a gente pede, geralmente, passa pela avaliação médica e depois a gente vê, faz um roteirinho antes do exame. Geralmente, o que a gente pede? Um jejum de 4 horas, mas nessas 4 horas, tomar pelo menos 500 ml de água e ficar 24 horas sem fazer exercício. Essa é a parte mais difícil para os corredores. Ficar 24 horas, geralmente eles fazem um treininho leve. Falam, não, eu treinei ontem, mas foi de manhã, mas foi levinho. Mas assim, estão acostumados e geralmente desempenham muito bem, não dá muita diferença. a gente pede o mundo ideal e aí, igual eu falei para você, né? Ver o mundo real e a gente faz as adaptações para o mundo real, né?
Claro, perfeito. A Bruna comentou aqui, para quem está começando, como funciona hidratar, consumir carboidratos no intracorrida? O que que é o intracorrida?
Quando você começa a fazer atividade física, uma das primeiras coisas que seu corpo consome é o carboidrato, porque ele está pronto ali, né? Então vai depender tudo da quantidade de tempo que você vai ficar correndo, né? Geralmente a gente faz uma recomendação simples para quem está iniciando, que a cada 40 minutos consuma pelo menos 20 gramas de carboidrato. Isso já vai suprir ali 90% das pessoas que estão iniciando. A partir do momento que a gente começa a ter atletas que desempenham mais e têm uma demanda maior, um metabolismo maior, a gente pode chegar ali em 60 gramas por hora no mínimo, podendo chegar até 120 gramas de carboidrato por hora. Fora isso, depois da primeira hora, a partir da segunda hora, assim, a gente também faz uma suplementação com sódio também para repor os eletrólitos, né? Que eu acho que isso é muito, muito importante também para a performance. E você vê, quem não está acostumado a suplementar carboidrato, a hora que começa, já vê um aumento de performance assim instantâneo. Não sei se você lembra quando você começou a suplementar carboidrato intratreino, se foi assim, mas todas aquelas pessoas que estavam transicionando ou iniciando na corrida, sente até uma mágica acontecer ali quando começa a fazer essa suplementação intra-treino, né?
É verdade, a pessoa que não causou, tipo numa maratona que a pessoa tá quebrada lá quando ganha um gelzinho de um amigo, sabe? Nossa, pelo menos uns 2, 3 quilômetros ela garantiu ali. Ó,
Ressuscita a pessoa, né?
exato, ó. A Roseli falou que tá bem sedentária no momento, mas tem vontade de começar a correr. A Nice deu boa noite para nós. A Edenir falando que está muito bom o conteúdo, bem explicativo. Aí a culpa é do doutor, eu só tô aqui para atrapalhar um pouquinho. E aqui o Davi Miranda, estou sendo acompanhado pelo doutor Thiago há quase um ano e a melhora no desempenho é nítida e vou fazer ele participar de uma prova comigo esse ano. Aí, ó, o pessoal já tá te comprometendo,
Não,
Thiago.
eu tenho uma promessa com ele esse ano. A gente vai correr e fazer pelo menos de 10 a 15 quilômetros aí. Ele que ficou de definir aí na última consulta,
Boa.
ele me cobrou isso para a gente fazer uma prova junto aí.
Tá, e falando em consulta, só eu não lembro se você falou lá no começo, mas as consultas são online ou presencial em São Paulo, é isso?
Isso, online para todo o Brasil, né? Eu tenho até alguns pacientes de fora do Brasil e presencial aqui em São Paulo, atendo ali no bairro do Itaim, no Núcleo Gero, onde eu faço meus atendimentos atualmente. Estou ali de portas abertas para receber todo mundo aí que necessite de um apoio aí para começar uma atividade física, para emagrecer, para fazer tratamento de lesões.
Perfeito. O Olive Doctor falou aqui, ó, esse ano a meta é perder no mínimo 50 quilos, mas vai, é uma meta audaciosa, hein? Porque perder 50 é
Tem que saber qual que é o peso
bastante.
atual dele, né? Dependendo do peso atual, pode ser até uma meta factível, né?
É,
Mas é
por
uma meta
exemplo,
muito desafiadora, né?
é qualquer 50, mesmo que a pessoa vai lá, tem 200, 150, mesmo assim, né? 50 é bastante. Eu
É
tenho
bastante.
87, eu quero perder só 10. Se eu perder 50, aí não vai dar. Eu quero perder 10.
10 para você tá ótimo, já vai melhorar bastante a sua performance já para
Oremos.
conseguir fazer a maratona no tempo que você quer.
Aqui, ó, o Oliver falou, ó, 155 quilos e 1,88. Então,
Aí
dá
é
para perder
alto.
esses 50.
Se ele aderir bem à dieta, conseguir se adaptar bem a ela, uns 30 quilos, talvez em 9 meses.
Não
Se você
pode
pensar
perder
assim, dois.
também tudo direto, né?
É, eu acho assim, quanto maior a restrição, maior a chance de levar à compulsão e desse reganho de peso, né? Então, assim, no início, talvez a pessoa perca um pouco mais, mas depois, assim, 1,5 kg a 2 por mês seria um grande feito, né? Muita gente subestima isso, mas quando você pega a longo prazo, em 10 meses daria mais 20
Isso.
quilos, entendeu? O grande problema mesmo é a manutenção, né? Quando a gente fala, muita gente vive muito nesse efeito sanfona, engorda 10, emagrece 10, aí engorda 15, emagrece 8 e assim vai gradativamente ganhando mais peso, né? E nunca consegue voltar
Exato.
àquele primeiro peso que ele tinha, né?
É porque a pessoa ela quer o resultado imediato. Tipo, no começo você até pode perder esses 10, só que você perde tão rápido que, como você falou, recupera esse peso. E as pessoas, como você disse, elas não dão bola para esses pequenos ganhos que daí você vai ver no longo prazo. Ela quer ver tipo 3, 5 quilos. Aí
Não, quer
complica,
perder isso
né?
sempre, né? Quer perder isso sempre.
É.
Às vezes tem pessoa que no primeiro mês chega a perder 6, 7 quilos e ela acha que vai conseguir manter isso, né? E é muito difícil manter. Nosso corpo vai fazendo adaptações, né? Ele vai ficando mais eficiente. E nossa fome vai
Ah,
aumentando, entendeu? Nosso
isso.
metabolismo cai. Então, assim, o corpo faz de tudo para que você ganhe peso. Não tem jeito. Nossas
Ah.
adaptações são feitas para que a gente mantenha sempre o nosso maior peso.
É verdade, porque vamos combinar. Por exemplo, o Oliver aqui falou que 30 quilos em 2024 já estaria bom. Então vamos dedicar aí, Oliver. Mas assim, né? Por exemplo, a pessoa, quanto mais peso ela tiver, mais fácil é o ponto inicial de perder. Porque se você tem 200, vamos dizer, perder 10, 15... Se a pessoa chegou, por exemplo, num 200, é porque ela fez muita coisa errada, né? Seja por que motivo for. Então, se ela faz um pequeno ajuste, o primeiro mês ou o segundo é uma alegria, né, Thiago? Tipo, porque você perde muito, só que depois vem o corpo querendo dizer, calma aí, o que você está fazendo aqui que a gente está perdendo tudo isso?
Se você pensar que uma pessoa tem 200 quilos, para ela manter esse peso, ela tem que comer muito. Então, qualquer dieta que ela fizer, vai ter uma perda de peso muito grande no início. Porque, exatamente, às vezes, o consumo... Você pega uma pessoa de 200 quilos, provavelmente já está consumindo entre 8 e 10 mil calorias por dia. Então, se ela fizer uma restrição, comer ali 1.500 calorias, talvez ela perca um quilo a cada 2 dias.
É verdade.
Então, ela consegue, assim, em 30 dias, perder 15 quilos. Mas aí o corpo vai adaptando. E outra, às vezes, isso pode levar a episódios compulsivos. E aí, nesses episódios, comer muita caloria que acaba suplantando e aquela pessoa acaba estagnando. E ela fala, não, entrei em platô. Não. São outros fatores que te levaram, né, como a alimentação excessiva aí, a manter esse peso, né? Igual a qualquer outra pessoa, né?
Exatamente. Ela perde menor, 15 né? quilos. Ela perde 15 quilos e a alegria de viver, né? Porque, né? Tá comendo menos. Ó, mais duas perguntas que eu tenho aqui para daí a gente ir pro encerramento, tá? Aqui,
claro,
ó.
Tem
mais,
claro.
mais duas boas aqui, ó. A Roseli perguntou, qual que é a melhor atividade para pessoas acima dos 50 anos? Corrida, pedal, musculação ou outra? Se tiver que escolher uma, qual seria a mais adequada? Tem alguma indicação nesse sentido que você tenha acompanhado no consultório ao longo desses anos? Ou o importante é se mexer e meio que não importa qual esporte, ou tem que ver se a pessoa tem alguma limitação?
Eu acho que é importante olhar tudo isso, e sempre aquele esporte que aquela pessoa faz é o mais importante, vai trazer saúde para ela. Mas se a gente fosse escolher um, seria a musculação. Eu acho que, independente do esporte que você faça, você tem que colocar a musculação na sua rotina. Porque quanto mais músculo você tiver, mais funcional você vai envelhecer. Então, para você ter autonomia na velhice, você tem que ter músculo. Então, não adianta. Você preservar sua massa muscular é muito importante para que você viva mais e viva melhor. Então, eu acho que musculação, se fosse escolher, mesmo para quem não gosta, eu acho que musculação seria um carro-chefe, independente de outras práticas esportivas.
Quem fortalece não se aborrece, né? Aquela frase que a gente
com
ouve
certeza.
Bastante. E a Fabiola perguntou aqui, ó, quem nunca correu? Precisa de quanto tempo de preparo para começar a correr e por onde começar? Nisso, consultando com o Thiago, de que forma você pode ajudar nesse sentido para não invadir a área do treinador e ele não ficar irritado com você?
Eu acho assim que todo mundo tem que incentivar a alimentação saudável. Eu acho que o treinador também tem que incentivar isso. A gente tem que incentivar a prática de atividade física. Eu acho assim, os primeiros 5 quilômetros, que é o desejo de todo mundo que está começando a correr, é primeiro, pegar um calçado confortável. Quando a gente fala de calçados, hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de calçados e cada vez mais tecnológicos, né? Chegando na entressola de 8 milímetros até a placa de carbono. Agora teve uns agora com placa de grafeno. Mas eu acho assim, quem está começando, escolhe um sapato confortável, uma roupa de dry fit, que ali não vai segurar suor. E começa caminhando. Você caminhar já vai te ajudar bastante. E depois você pode começar a trotar, intercalar com trote, caminhada. Depois arriscar uma corrida. Mas é sempre bom ter uma avaliação, que a gente chama de avaliação pré-participação, principalmente de pessoas que estão sedentárias, para a gente saber se você tem algum risco cardiovascular e qual que vai ser esse impacto na sua vida. Então, acho que o interessante disso é você entender por onde começar. Eu acho que fazer uma avaliação pré-participação é muito importante, porque pessoas que estão sedentárias e começam a fazer atividade física, no início tem um risco um pouco aumentado de ter algum evento. É igual aquelas pessoas que praticam atividade física, faz só o futebol do final de semana. A intensidade daquele futebol, ou corre uma vez por semana, às vezes aquela pessoa está descansada, está bem, emprega uma intensidade tão grande que pode causar algum evento. Então, assim, fazer uma avaliação da participação, eu acho que é de fundamental importância para a gente ver se não tem nada cardíaco que possa estar afetando esse seu início da prática. E eu acho que principalmente a pessoa se divertir. Vai lá, pega um tênis confortável, uma bermuda confortável, bota uma roupa, se hidrata bem, começa caminhando, você pode caminhar, trotar, caminhar, depois correr, e aumentando o tempo de um, diminuindo do outro. Vou dar um exemplo. Caminho 3 minutos, faço o trote de 1. Depois eu vou diminuindo. Caminho 2 e faço um trote de 2. E com isso você vai adaptando. E aí, se você pega gosto para a corrida, eu aconselho muito a você procurar um profissional, um educador físico, para montar uma planilha de treino conforme suas necessidades. A partir do momento que você já começou a evoluir, aí a gente pode falar de tênis, pode falar de meia, meia compressiva. Tem várias coisas aí que óculos baixa pace, né? Que o pessoal tá usando bastante. A partir disso aí, você vai evoluindo dentro do esporte. Mas eu acho que pra começar, a gente pode começar de uma maneira simples pra ver se aquela pessoa vai gostar e desempenhar. E a partir do momento que ela começa a evoluir, começa a sentir prazer pra aquele esporte, ela vai buscar uma evolução. E aí a gente tem muita coisa a oferecer pra ela ali. Desde a ergoespirometria, desde um educador físico, um nutricionista, passar com um nutrólogo, ver prevenção de lesões com um fisioterapeuta. Então, assim, tem um mundo ali que espera pra quem tá iniciando a atividade física, né?
Certo. E também o que você falou ali, o pessoal do chat tá comentando aqui. Ninguém gostou da musculação, Thiago. Deu uma complicada pro pessoal ali, ó.
Certo. A musculação, na maioria das vezes, pra quem tá sedentário, acaba causando mais desconforto. Porque ela não consegue chegar numa intensidade adequada pra que libere mediadores ali, que vai trazer aquele prazer igual a corrida atrás. Corrida eleva muito a frequência cardíaca, você acaba tendo metabolicamente mais ativo do que a musculação. Por isso que todo mundo se apaixona pela corrida e quem começa a correr não troca esse esporte por nada, né?
Pessoal comentando aqui, ó, o Oliver falou que gosta da musculação, então ele não gosta de caminhar e correr porque machuca muito os joelhos e tornozelo. Tem que dar uma perdida no peso aí, Oliver. Mas, né, quem sabe tá relacionado ali. Mas enfim, ô Thiago, muito obrigado por participar aqui conosco desse episódio aqui, trazendo um pouquinho de informação e outras coisinhas mais sobre medicina do esporte, nutrologia, lesão e todas essas coisas que o pessoal pôde acompanhar. Deixa aí, pra gente terminar, onde o pessoal pode encontrar nas redes sociais, onde pode encontrar para consultar e tudo mais. Deixa teus recados finais para daí a gente encaminhar para o fim este episódio aqui. Muito obrigado.
Bom, Enio, eu queria agradecer pelo convite, agradecer por também te receber dentro do consultório, te conhecer um pouco melhor. Eu acho que foi muito gratificante para mim estar participando aqui com vocês, tentar passar um pouquinho do que o médico do esporte faz, do que qual é a atuação do médico do esporte, né? Que às vezes é muito desconhecido e para quem não pratica esporte, acaba tendo um afastamento pelo nome, né? Medicina do esporte, a pessoa acha que aquilo dali não é para ele e às vezes acaba procurando outro profissional que poderia estar nos procurando e tendo um desempenho melhor aí por não conhecer, né? Então, eu queria agradecer pelo convite, queria falar para quem tá assistindo a gente aí, que foi um prazer também, e que pode me achar no Instagram, Thiago César Borges, César com Z, @ Thiago César Borges. Ali eu acabo mostrando um pouquinho da minha rotina, converso um pouco de tudo, falo sobre nutrologia, falo sobre reabilitação de lesão, falo sobre esportes em gerais, acabo tendo bastante feedback ali. Se vocês quiserem entrar em contato, ali na bio tem um linkzinho que pode me mandar mensagem na DM também, que eu respondo todo mundo. E tô de portas abertas para receber vocês aí. Será um prazer ajudar vocês a performar e chegar no objetivo aí que vocês almejam.
Maravilha, obrigado, Thiago. Eu até tava vendo os stories do Thiago hoje aqui, já foi no mercado fazer compra, depois comeu ali uma alimentação bonitinha, leu um estudo, atendeu uns pacientes e participou da live do PFC. É um dia movimentado. É,
esses estudos, dois estudos aí sobre corrida até, que eu tinha tirado para ler hoje, mas a gente tenta movimentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho do que o pessoal pede e do que eu acho interessante também, né? Para passar para as pessoas, né?
Exato, muito bom. Então, pessoal, sigam ali. Tá na descrição do YouTube, vai estar na descrição do podcast também. Você acompanha a gente ali. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e acompanharam até aqui, seja ao vivo, seja depois. Nós voltamos no próximo episódio. Nunca se esqueça de seguir, avaliar no Spotify e se inscrever no YouTube. Se quiser, pode se tornar membro a partir de R$147,99, que isso nos ajuda, certo? Essa entrevista, essa conversa. Fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.